Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Vai, Marco.
Não tinha título.
Vai lá.
Título deste episódio: mescla de poporris, situações e de charlas.
Não, outro.
Levas-te uma cadeira na tromba. Levas-te uma cadeira.
Eu reparei que não tinha título.
Mescla de poporris.
Mescla de poporris.
Eu sou contra mesclas e poporris. E tu metes mesclas e poporris no mesmo.
Olha, escolhe uma frase.
Uma mescla de poporris são vários poporris todos misturados, não é? Pétalas de várias cores.
É isso.
Escolhe uma frase ao calhas do teu texto. Vá.
Tenha juízo.
Ótimo.
Bom, estava a passar pelo feed do meu Instagram. Achei esta história incrível, não é de hoje. Descobri esta há pouco. É uma história de 2019, voltou a circular este ano. Eu não me lembro de ler isto em 2019, mas acho isto soberbo. Um americano chamado Benjamin Schreiber foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado uma pessoa. A chamada life sentence, não é? Para a vida toda. Estava ele a cumprir a sua pena quando cai para o lado, o coração dele para, teve um ataque cardíaco fulminante em plena cela. O homem esteve morto há alguns minutos, com os médicos a tentar 5 vezes pôr-lhe o coração a bater de novo. Por fim, acorda, quase milagrosamente ele volta à vida. E mal volta à vida, o que é que ele faz? Lança um recurso para sair da cadeia. E repare no argumento dele: eu fui condenado à prisão até morrer. De facto, morri durante minutos. Portanto, cumpri a minha pena.
Olha.
E não é que o juiz... Não, basicamente o que o juiz disse foi: tenha juízo.
Tenha juízo. Boa, bom título, vês?
Foi aí que eu fui buscar. Bom, eu sinto que tenho de fazer um update de uma história que apaixonou o mundo. Vocês lembram-se de Charlotte, a raia?
Lembro-me.
A imprensa define a raia Charlotte como o equivalente no reino animal à Virgem Maria. A Charlotte engravidou num aquário da Carolina do Norte da América sem ter nenhum macho com ela, sem ter ninguém. E a ciência ainda não conseguiu explicar como raio é que isto aconteceu.
Como raia?
Como raia. Mas isto está a fazer com que algumas pessoas, sobretudo pessoas com demasiado tempo nas mãos, estejam a dedicar toda a sua atenção e entusiasmo a esta situação, que, segundo elas, pode configurar a chegada de um novo Messias. Okay? Há pessoas que dizem que há uma razão para a raia Charlotte ter engravidado de ninguém, e essa razão é que o rebento de Charlotte poderá salvar o mundo. E eu aceito, tendo em conta o estado em que o mundo está e a aparente incapacidade dos seres humanos de o salvar. Pelo contrário, nós não descansamos enquanto não terraplanarmos isto e nos matarmos uns aos outros. Portanto, por mim, aceito que seja uma raia a pôr ordem nisto. Uma ou quatro, porque na verdade a Charlotte tem dentro dela 4 raiazinhas, todas produzidas por Imaculada Conceição. Não houve qualquer intervenção de uma raia macho nisto. E para tornar tudo mais bizarro, e esta é que é a notícia nova, a Charlotte já devia ter dado à luz, de acordo com as previsões do pessoal do aquário, em fevereiro. Estamos em abril e ainda não nasceram. Mas, dizem eles, deverão nascer a qualquer instante. O que se sabe é que as crias estão de boa saúde, a Charlotte também. Porque é que ainda não nasceram, ninguém sabe. Parecem estar à espera de uma ocasião especial. Tendo em conta o perigo em que o mundo está, eu propunha que não esperassem, e se o Messias Raia tem alguma coisa a dizer, que dissesse já e que una toda a humanidade em torno das suas palavras. Se bem que eu acho que a humanidade, ao ver a raia, e antes que ela diga o que quer que seja, vai fazer arroz dela. É o risco de ser um Messias sob a forma de algo que os humanos comem. Eu acho que o novo Messias deveria aparecer sob a forma de uma osga. Porque eu ouviria uma osga. Vocês ouviriam uma osga?
Não.
Eu ouvi uma osga.
Aliás,
na boa.
Se eu ouvisse uma osga, internava-me logo. Estou a ouvir osgas? Soutor,
eu ouvi uma osga. Na Noruega há uma região chamada Vadsø, e é de lá que chega uma ideia soberba que me parece que eles estão mesmo a levar a sério e que eu aprovo entusiasticamente. Eles estão a levar tão a sério que entregaram uma petição na União Europeia para que este desejo deles se torne realidade, se não para todo o mundo, pelo menos especificamente para aquela região de Vadsø. Basicamente, eles querem mais tempo de lazer na vida. Quem não? Mas enquanto nós, se calhar, simplesmente lamentamos a falta de sentido de tudo isto e a velocidade a que tudo passa e a maneira como o tempo parece não esticar, as pessoas de Vadsø decidiram tomar uma posição e fazer algo. O que é que eles pedem à União Europeia? Isto é maravilhoso. Eles pedem uma revisão do número de horas do dia. E reparem, não é o número de horas de trabalho. O que eles pedem é uma revisão do número de horas do dia no seu todo. Eles querem que um dia tenha mais horas. Hoje.
É o que todos queremos.
E agora falo para os mais distraídos que podem não ter reparado nisto. Hoje, um dia tem 24 horas.
Sim.
O que o povo de Vadsu pediu, com documento assinado e autenticado à União Europeia, é que, por favor, os dias passem a ter 26 horas.
Porquê mais duas?
Epá, peritos estiveram a estudar a situação e eles acham que mais duas horas, sendo aquela ainda por cima uma zona riquíssima em natureza, mais duas horas é perfeito para que a pessoa tenha mais tempo para se dedicar a, e agora passo a ler o documento deles, passeios pelo campo, à pesca, a aprender novas línguas ou simplesmente a passar tempo de qualidade com as pessoas amadas. É isto que eles
querem. Isso não afeta o calendário?
Eles estão-se nas tintas para isso. Estão-se nas tintas para isso. Eles pedem que haja um novo fuso horário só deles, se não puder ser também do resto do mundo, mas um novo fuso horário em Vadsu que lhes permita ter mais duas horas. E no documento eles dizem mais coisas. Dizem que a sua região reclama esta extensão devido à sensação especial de paz e tranquilidade que permite uma diferente concepção do que é o tempo. Eu apoio entusiasticamente, eu nunca tinha pensado nisto, agora também quero. Pá, permitam-me que pense agora, por exemplo, nas pessoas que moram na margem sul do Tejo e trabalham em Lisboa, o tempo que estas pessoas perdem de manhã e ao fim da tarde.
É verdade.
Parados nos carros, no meio do trânsito. Estas pessoas não merecem chegar a casa à hora de jantar. Depois os filhos têm de se deitar, eles mal os veem. No dia a seguir repetem tudo. Que sentido da vida é este? Portanto, eu estou com o pessoal de Vadsu. Juntem mais duas horas, também à Almada. Pá, toda a gente corria menos, não é? Toda a gente dormia mais, toda a gente conseguia ver mais episódios de séries.
E tinham tempo para correr,
Tinham tempo para correr. Tanta gente que diz o tempo não estica. O tempo estica se eles o sistema, não é? Eles
Sim.
quiserem.
Então vamos lá ver como é que isso fica na prática. Portanto,
mais duas horas por dia, não é?
11 da noite, 12 da noite, 13
sim,
da noite,
sim, 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 sim.
14 da noite muda a hora?
Não, ou seja, não. Os relógios, isto obriga. Há uma subscritora deste pedido, eu li uma entrevista com ela e ela diz que o mais complicado é a despesa em refazer todos os relógios.
Claro.
Não é? Porque em vez de irem até 12, tinham de ir até 13.
Ah, duas, ok. Estava só a pensar no lado da noite.
Não, isso era tramado.
Era duas vezes 13 também.
Mas o que é isso comparado com a maravilha de ter objetivamente mais tempo? É pá, eu aprovo isto, eu quero.
Mas porque não saí duas horas mais cedo? E os relógios ficam na mesma.
E se pensarem num fim de semana de 3 dias?
Isso também pode ser.
Ah, instituir.
Sim, sim. Sim, fim de semana de 3 dias, se calhar ajudava.
E a semana de um dia?
Olha,
a produtividade desse país então era espetacular.
Excelente.
Trabalhamos um dia, descansamos seis. Não sei, se cá também querem mudar o dia da semana. Os dias da semana agora.
Não, trabalhas um dia, mas tens tolerância de ponta à tarde.
Boa.
Olha, concordo. Claro.
Antes de acabar, queria só dizer que vou depositar no meu Instagram, dentro de instantes, um tesouro da minha juventude. Que é demasiado embaraçoso. E ao mesmo tempo é giro. E que envolve uma pessoa que todos nós conhecemos e que adoramos, que é Ricardo Araújo Pereira. Portanto, eu vou largar isto. Vou largar.
Ele sabe?
Sabe. Já troquei mensagens.
Ele anuiu?
Anuiu porque ele tem muito orgulho nisto.
Meu Deus.
Isso foi há muito tempo. Muito.
Foi em 2001.
Ok.
Pai, como é que já passaram 23 anos?
Podes crer.
Portanto, vou depositar dentro de instantes.
Deposita, vá.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.